Podcast Unesp.
Após uma eleição acirrada, o governo minoritário de centro-direita de Portugal, Aliança Democrática, liderado pelo primeiro-ministro Luís Montenegro, tomou posse nesta última terça-feira, 2 de abril, em meio a uma série de dúvidas de que possa sobreviver além de 2024. Enquanto enfrenta o parlamento mais fragmentado em 50 anos de democracia, Montenegro informou que o governo está determinado a governar até o final do seu mandato de 4 anos e meio e prometeu agir com humildade, espírito patriótico e capacidade de diálogo, exigindo o mesmo da oposição. Porém, o novo primeiro-ministro terá pouquíssimo tempo para mostrar serviço. Recém-eleito, o atual governo já teve seu primeiro confronto com a extrema-direita, que acusa a coalização de centro-direita de se aliar aos socialistas para bloquear a nomeação do presidente do parlamento. A coligação venceu as eleições de 10 de março por uma pequena margem sobre o Partido Socialista. Com apenas 80 vagas na legislatura de 230 assentos, a AD precisará do apoio do partido de extrema-direita, o Chega, que quadruplicou a sua representação parlamentar para 50 legisladores, ou do próprio Partido Socialista de Centro-Esquerda, que obteve 78 assentos para aprovar legislações. O resultado, que já demonstra a instabilidade do país, refletiu uma inclinação política para o populismo de direita e um enfraquecimento da governança socialista em toda a Europa, que deverá resultar em ganhos para os partidos de extrema-direita nas eleições europeias de junho. Nesse contexto, dentro do cenário da política portuguesa, quem se fortalece é o Chega, o qual levanta a bandeira da ideologia populista, direita radical, nacionalista, conservador, sendo seu espectro político definido como direita à extrema-direita. Criado em 2019 pelo político André Ventura, atualmente é a terceira maior força política nacional, com o terceiro maior grupo parlamentar na Assembleia da República. Lucas Arantes Zanetti, autor da tese de doutorado Esfera Pública Mediatizada, Ativismo Migrante e Antimigração, Disputas Identitárias e Representação Social em Portugal, defendida em 15 de março, junto ao Departamento de Ciências Humanas, no campus da Unesp, em Bauru, cuja orientação é da professora Caroline Kraus-Lovisotto, faz um panorama de aspectos que geraram a ascensão do Chega em Portugal.
Olha, é um fenômeno muito complexo, que aconteceu realmente muito rápido. Evidentemente que o Chega, ele pega carona aí nos partidos de extrema-direita da Europa, dos Estados Unidos, do próprio Brasil também, né? Que o Chega bebe também muito de alguns aspectos do bolsonarismo. E a extrema-direita, ela é articulada em nível internacional, a gente sabe disso, né? Existem pautas unificadas e pautas locais, e Portugal é um exemplo que até pouco tempo atrás a gente utilizava como exemplo de país blindado do alcance da extrema-direita, porque desde a Revolução dos Cravos, há 50 anos atrás, você tinha ali um equilíbrio entre a centro-esquerda e a centro-direita. O que acontece, né, em Portugal é que eles atualmente, economicamente, não vai bem. Então, isso é um dos mitos também que existe entre quem vai migrar para Portugal, achar que lá vai ter mais oportunidades. O mercado de trabalho em Portugal é extremamente restrito. Portugal é um país da periferia da Europa, não é um país central. É um país que é importante para nós, brasileiros, por conta das relações históricas coloniais. Mas, tirando isso, é um país muito pequeno, com uma economia dependente da União Europeia, é um país dependente do turismo, um país não muito industrializado. Então, você tem ali muitas dificuldades, né, econômicas. As grandes cidades passam por um processo de gentrificação muito grande, porque pessoas do norte da Europa acabam, né, como nômades digitais ou como turismo, ocupando espaços no centro, tirando a população dos bairros tradicionais e com esse processo de gentrificação, de jogando aí quem tradicionalmente morava lá para as periferias devido ao preço dos aluguéis. Isso é algo muito latente. E a corrupção, que é um tema central em Portugal há um tempo, casos de corrupção, escândalos de corrupção, inclusive no Partido Socialista. Então, você tem essa problemática grande, né? Uma população envelhecida, jovens que migram, porque a gente esquece que Portugal é um país de emigração, tem mais de 1 milhão de pessoas de portugueses fora de Portugal nesse momento. Então, a gente praticamente tem mais gente fora, mais emigrante do que imigrante em Portugal, né?
Olha
É
que dado
um dado.
importante isso, interessante, né?
É bem importante, porque isso é um dos argumentos da extrema-direita portuguesa. Ao invés da gente trazer de volta os nossos, a gente está incentivando a imigração de outros. Então, você tem esse dado, né? Porque Portugal realmente é um país restrito em termos de oportunidades, né? Em relação à Europa. E aí acabou se tornando um país com presa fácil. Você tem as representações sociais de Portugal, né, do passado, principalmente, representações coloniais, eu digo, no sentido de ter sido um país que foi potência mundial no período das grandes navegações. E depois disso é um país que ficou meio que sem narrativa, assim, geopolítica internacional. Então, você tem esse apego de Portugal a essas noções, né, um país que teve uma tradição muito grande, que hoje é um país muito pequeno, um país de periferia. E aí você consegue, de alguma forma, estimular essas frustrações frente às mesmas estratégias e táticas que a extrema-direita utiliza a nível global, utilizando essa estrutura mediatizada também de uma forma muito bem utilizada. E aí entra o debate que eu pontuei há pouco, né? Se é só uma questão de utilizar bem ou se há aí um favorecimento de alguma forma das lógicas aí algorítmicas dessas plataformas, né? Não uma influência direta. Quando a gente fala isso, não é acusando uma interferência direta, apesar da gente ter alguns indícios. Por exemplo, em casos brasileiros, de que há, mas aí são outros trabalhos. Mas pensando aí que a estrutura comunicativa favorece um tipo de discurso que beira essa radicalidade, né? Que engaja a partir dessa radicalidade.
Então, essa expansão, vamos dizer assim, até essa empatia que eles estão crescendo com o público deles lá, tem a ver com as redes sociais também. Assim, elas impactam, de certa forma, nessa ascensão do Chega.
Com certeza, porque aí você tem essa estratégia de comunicação de viralização, esse populismo digital que a gente fala, né? Discursos feitos para a internet, para serem recortados e submetidos, e isso é exatamente a mediatização da política, porque você para de atuar politicamente pela transformação social, ou pela ideologia, ou por um projeto, mas você passa a governar em função daquilo que mediaticamente vai engajar e daquilo que mediaticamente você vai conseguir alvoroçar, imobilizar a massa, né? Imobilizar
Sem
a base
critério de
e angariar
pesquisa e
pessoas.
análises, né? Sem critérios de pesquisas, análises e dados, né? É aquilo que você falou, você põe um influencer lá, ele tem uma narrativa específica para aquilo, sem dados reais de jornalismo, de levantamentos sérios, né?
Exatamente. Então você vê vários discursos falsos, né, dentro disso, várias distorções, várias estratégias retóricas que, na verdade, sempre foram utilizadas na política, né? A política, a gente sabe que da retórica política, né, os estudiosos em ciências políticas falam sobre isso muito bem, mas a nível mediatizado a gente tem uma transformação disso, uma intensificação dessa virtualidade, né? Então você. Se você fazer, né, como eu fiz essa análise do Instagram do Chega ou desses ativistas, a gente vai ver que são discursos bastante agressivos, né, que são discursos bastante incisivos, né, que emulam aí uma indignação, que emulam aí essas emoções, né, porque aí a gente já está falando de mobilização de afetos, de representações sociais, por exemplo. De você colocar Portugal aos portugueses, de você trazer de volta a glória de Portugal, de você fazer uma limpeza. Portugal precisa de uma limpeza. Que limpeza é essa, né? O que que significa? Então, se a gente pensar nesses recursos retóricos, a gente vai chegando no núcleo histórico disso, aonde essas ideias chegaram, né? Se a gente pensa, por exemplo, no imigrante brasileiro, num primeiro momento a gente tinha uma representação positiva, porque o brasileiro, de modo geral, tinha um vínculo com os portugueses, porque tinha um primo brasileiro, um neto brasileiro, um avô português, e aí esse brasileiro voltava para lá, era o brasileiro de torna viagem, tinha essa relação colonial. Depois, quando muda o estilo de migração a partir da década de 90, que o fluxo se inverte pela primeira vez, porque isso é outro dado importante. Até a década de 80, 90, os portugueses ainda imigravam mais para o Brasil. Então, a balança é quase 500 anos de imigração portuguesa para o Brasil, e não o contrário. A imigração brasileira para Portugal é muito mais recente, né? A gente está falando aí
Sem
de
dúvida.
40, 50 anos. Então, quando esse imigrante ele passa a ser imigrante trabalhador, ele passa a ocupar cargos braçais, cargos menos prestigiados, você começa a ter uma alteração nessa representação social para o estereótipo negativo. Então, o homem como criminoso, como malandro, como não confiável, aquela questão do brasileiro, como jeitinho brasileiro, e a mulher associada à vulgaridade, à prostituição. É como se as mulheres fossem lá para roubar os maridos das portuguesas. Então você tem essa mudança e aí você começa a ter os primeiros estereótipos negativos também sobre o brasileiro, né?
Isso
E a
impulsiona um
partir.
partido como o Chega, por exemplo. Esses elementos todos
Com
impulsionam.
certeza. Você se baseia nessas questões de identidade, nessas questões dos nacionalismos, dos populismos, para ancorar um discurso. Com base nisso, é importante ressaltar aqui que o Chega em si, ele não tem um discurso tão agressivo quanto era o bolsonarismo, por exemplo. A gente está falando de estratégias um pouco diferentes, tá? O
Ah,
Chega,
é?
ele tem
Que
sim uma agressividade.
características você percebeu? E, aproveitando, nessas suas análises nas redes, ou lá mesmo na sua vivência, eles citam o André Ventura como uma figura ícone do movimento mesmo, como o Bolsonaro era aqui?
Não, isso sim, isso com certeza. O André Ventura, ele é um ícone, ele é um mártir ali, ele é eleito como presidente, candidato do Chega com altas aprovações, quase que unânimes. Eles buscam muito essa unanimidade, eles não lidam bem com oposições internas, com discursos internos, com discordâncias. Isso eu pude observar empiricamente mesmo, mas no discurso. O Bolsonaro, ele tinha um discurso bem baixo, né, que beirava a questão esdrúxula, atacando diretamente comunidades étnicas, raciais, movimento LGBT. Já o Ventura, ele é um pouco mais sofisticado. Por exemplo, o Ventura não tem um discurso atacando diretamente os brasileiros, mas tem atacando diretamente a comunidade cigana. Inclusive, ele se promoveu muito na mídia atacando a comunidade cigana em Portugal, que é vítima de um preconceito massivo, de uma perseguição massiva histórica, né, na Europa e em Portugal também. Então você tem assim certos equilíbrios em algumas coisas e alguns discursos radicais em outras. Você não tem, por exemplo, um discurso do André Ventura tão radical como o da Le Pen, por exemplo, no que concerne à imigração. O Ventura, ele fala que é contra a política de fronteiras abertas, mas ele não, o Chega, isso eu estou falando oficialmente, tá? Porque aí eu vou chegar na militância que o cenário já muda. Mas oficialmente não é um partido que se coloca como um partido anti-imigração. Isso é importante. Não está lá na base, na fundação, nos princípios. Se você olhar o site do Chega, não existe isso. Eles se colocam contra o que eles chamam de política de fronteiras abertas. Então, contra a imigração que eles chamam de ilegal, por exemplo. Isso sim eles colocam, mas eles não têm o descuido de atacar comunidades específicas, né? Até porque um ataque à comunidade brasileira politicamente não é estratégico em Portugal, porque os brasileiros têm um volume grande lá, muitos são eleitores, né? Muitos têm influência, muitos têm. Então não pega bem você usar a comunidade brasileira como alvo. Mas nas bases, na militância, nos ativistas, você já observa uma mudança nesse discurso. É um discurso bem radical, bem diferente, de ataque mesmo, algumas coisas neonazistas, supremacistas, enfim. Eu mesmo, quando eu fiz uma das entrevistas, um militante, ele pediu, né, para que eu transmitisse ao vivo, porque ele é o youtuber, e eu, para não perder o conteúdo, eu aceitei, né? E nesse conteúdo, né, durante essa gravação, que ressalto aqui, eu estava numa postura de pesquisador, então eu não estava emitindo opinião, eu não estava nada, era só as perguntas que eu queria fazer para ele mesmo, né? Não emiti nenhum tipo de juízo, nem nada. Quando fui identificado ali como brasileiro, como gay, né? Eu comecei a sofrer muitos ataques no, nos comentários, né? Então as pessoas identificavam, falavam: vamos mostrar o caminho de volta para o Lucas, vamos fazer com que ele volte da onde ele veio, volta para sua terra, o clássico, até ataques assim no sentido: olha, você tem irmã, Lucas, umas coisas assim misóginas, machistas, fora de contexto, assim, sabe, totalmente gratuitas, e fazendo ataques também, né, pela identificação da minha homossexualidade. Então isso também gerou reações, e tudo isso está documentado na tese, né?
Então, nesse contexto, o Chega inflama mais ainda esse cenário.
Inflama. É o que eu disse, né? Inflama esse cenário no sentido de que não podemos ignorar que a xenofobia sempre foi, sempre esteve presente. Esse discurso, ele sempre existiu, não é de agora, não nasce com o Chega, mas você ter um partido como o Chega, com certeza inflama as bases, com certeza instrumentaliza, com certeza deixa essas pessoas mais à vontade para praticarem todos os tipos de discriminação, né? E isso não sou eu que estou dizendo, são os dados, são os casos, o aumento da frequência dessas denúncias, desses acontecimentos, desse caso da mulher no aeroporto, do caso do imigrante em Olhão, que foi agredido no ano passado por 5 jovens. Em fevereiro desse ano, uma menina de 14 anos brasileira, agredida por mais 5 meninas na escola, né? Aí a gente já vê aonde chega, né? Quais são os espaços que essa violência chega. Então, com certeza, quando você instrumentaliza um partido de direita radical que tem uma base com esse nível de radicalidade, você chega nesse nível. É importante, né? Você comentou sobre a figura do André Ventura. O André Ventura, ele era um político do PSD, que ele foi se radicalizando, e ele teve um grande espaço na mídia quando ele dava declarações absurdas. Aí, nesse sentido, é algo semelhante com o Bolsonaro. Porque quando ele falava o absurdo, mesmo que esse absurdo é noticiado como algo ruim, negativo, você está dando visibilidade. E você está legitimando, de alguma forma, ao trazer isso à tona no debate público, né? Mesmo que você discorde enquanto veículo e tudo mais, os veículos, os jornalistas, eles precisam aprender que na sociedade mediatizada, na sociedade da informação, use o termo que quiser, a visibilidade, mesmo que negativa, ela não é boa, porque você sempre vai ter uma base que para você é negativa, mas para essa base não vai ser, né? Você vai ter uma base ali que pode eleger um deputado desse vira 10, como aconteceu com o Chega, 10 viram 50, né? A gente tratando aqui no Brasil o Bolsonaro como piada, ele teve aí, né, 4 anos no poder, causando diversos estragos em várias esferas, né, principalmente na nossa democracia. Então,
Sim, isso
essa
a mídia tem
visibilidade midiática,
parte da mídia tem uma culpa nisso aí, sem dúvida. Mas esses
parte
programas sem conexões nenhuma, né, com a sociedade.
Significativa, né? E não só os programas sensacionalistas, a mídia tradicional hegemônica também, porque também deram espaço. E aí entra aquela questão do clickbait, de você trazer um discurso porque você precisa de cliques, você precisa de audiência, então você aumenta o discurso de sedução, Você para de se importar com alguns critérios sociais e se importa mais em trazer o escândalo, em trazer o inusitado, em trazer o absurdo, porque esse absurdo vai trazer um fluxo de informação. E com isso a gente vai submetendo aí a nossa imprensa como responsáveis, né? Que é um fenômeno muito característico do nosso tempo, né? Da mídia que a gente tem hoje. Você trazer à tona esse tipo de figura pode ter esse tipo de impacto, igual a gente está observando em diversos locais, assim, né?
E no seu ponto de vista como pesquisador, qual a perspectiva para o futuro político de Portugal?
Não tem como ter governo sem o Chega, né? Pela quantidade de deputados eleitos, o PSD, que é a centro-direita, vai ter que se aliar com o Chega em diversas pautas, né? As perspectivas, obviamente, elas não são boas para quem acredita aí numa justiça social, para quem acredita no equilíbrio, para quem acredita aí na democracia, nos processos democráticos. Nem para o imigrante, porque para o imigrante de forma geral, e aí de novo, não para todos os imigrantes, mas para a grande maioria dos imigrantes, você tem uma perspectiva de medo. Eu ouvi muitas pessoas com medo daquilo, né? Muitas pessoas cogitando se valeria a pena continuar, né, no país, muitas pessoas querendo voltar, para o Brasil por conta dessa eleição, porque não é só a eleição do Chega ser ou não o principal partido, mas aquilo que a gente estava falando da instrumentalização de pessoas e ativistas que, de alguma forma, têm essa radicalidade e o clima social do país que muda, né? Então, tem todas essas questões na balança e é isso, né? A gente precisa realmente pensar sobre o futuro de Portugal, mas principalmente enquanto brasileiros, pensar nessas questões de imigração para Portugal. Primeiro, observar como vai ser esse primeiro ano, se vai ter alguma mudança de legislação, se vai ter alguma mudança, na política de entrada no país, se algum acordo com o Brasil vai ser revogado. Pode ser que não, né? De repente isso não acontece, mas é necessário informar ainda mais, né? Que se até agora já não estava um momento muito favorável para a imigração, agora menos ainda, né? O clima para a imigração realmente não está positivo. Então a projeção, né? É tão difícil fazer projeção hoje em dia, mas a projeção é que a imigração, pelo menos brasileira, para Portugal diminua. Esse fluxo que estava muito intenso deu uma desacelerada, pelo menos, nos próximos anos.
Ou seja, é uma situação que tem tudo a ver com o seu estudo, né, cara? Tudo a ver.
Tudo a ver.
A pauta está bem quente nesse cenário, né?
E isso é curioso, porque quando eu pensei no estudo e quando a gente começou, não estava. A gente queria fazer um estudo, sim, sobre Portugal. Mas a gente não estava levando em conta essa transformação do cenário tão rápido, né? A gente estava querendo fazer um foco mesmo. O foco não era no contexto, não era na situação da imigração. O foco era nos processos acadêmicos, metodológicos, né? E pensando aí na aplicação em outros contextos dessa metodologia aí, da transformação via deliberação. Então, era essa a nossa preocupação. E aí ela se tornou realmente uma pesquisa sobre os processos midiáticos e mediatizados que envolvem a esfera pública em Portugal nesse momento importante, né? Então a gente teve uma mudança bem significativa de objetivo, metodologia, todo fazer científico, né?
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.